Vamos às notícias na Rádio Arte Edição com António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Homem ameaçou atirar-se de ponte no IC9. Bombeiros e GNR estiveram no local e evitaram possível suicídio. Infelizmente, agora em Alvaiázere, suicídio consumado. Um homem matou-se com recurso à arma de fogo. Por Abrantes, população em alerta depois do inferno de Alvega. Fogo ameaçou habitações e chegou mesmo a destruir anexos. Voltamos a tomar. PCP e CDU consideram que redução de 15% nas portagens é insuficiente e reforçam abolição na A13.
Corrida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matia, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercado dos Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande Corrida de Touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117. A quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, vamos contar com o céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior norte e centro durante a tarde e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. O vento vai soprar fraco a moderado, vamos ter também a possibilidade de formação de neblina matinal no litoral oeste, e também pequena subida de temperatura na região sul. Temperaturas máximas previstas para esta quinta-feira: Porto e Faro com 31 graus, Leiria 33, Guarda 34, Coimbra e Lisboa irão chegar aos 35, Santarém e Évora aos 39, Castelo Branco aos 40 e Tomar irá atingir 41 graus de temperatura máxima.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Um homem terá ameaçado suicidar-se na manhã desta quarta-feira numa travessia superior que está sob o IC9 e da qual terá dito que ia saltar, isto na fronteira, entre aspas, entre as freguesias de Carregueiros e Sabacheira, precisamente na localidade de Cruz da Légua. Por aquilo que a ERTS apurou, já na noite desta terça, este mesmo indivíduo, que é residente em Tomar, andou a vaguear pela área territorial da Sabacheira, sendo que muitos populares, por não o conhecerem, ficaram de alerta. Com o aproximar da madrugada desta quarta, o homem não mais foi visto, mas voltou então a aparecer com propósitos que indicaram a vontade de se atirar da ponte para o IC9. Apesar de ter sido na área do Conselho de Tomar, foram os bombeiros de Orém que se deslocaram ao local com uma ambulância INEM, assim como a Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que a ERTS já apurou, o homem, com a idade na casa dos 50 anos, foi encaminhado para os serviços de psiquiatria do Hospital Nossa Senhora da Graça. E esta ocorrência já foi confirmada à ERTS pelo Comando Distrital de Leiria da Guarda Nacional Republicana. Um homem com idade aproximada aos 80 anos suicidou-se com recurso à arma de fogo dentro da própria casa. A trágica situação aconteceu por volta das 9h50 desta quarta-feira na localidade de Barqueiro, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria. No local esteve então a Guarda Nacional Republicana e ainda os bombeiros de Alvaiázere, que procederam ao transporte do corpo para os serviços de medicina legal do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar.
Rádio Hertz, informação.
Cerca de centena e meia de bombeiros combateram o incêndio que deflagrou pelas 17 horas desta terça-feira na localidade de Alvega, concelho de Abrantes. Ocorrência que ameaçou residências, queimou anexos e, ao que tudo indica, houve um bombeiro que teve necessidade de ser assistido, assim, ao que tudo indica, conforme sublinhámos, por exaustão. Em determinadas fases, nomeadamente quando a prioridade estava centrada em salvar pessoas e bens, viveu-se um autêntico inferno, sendo que os populares, à semelhança do que fizeram os soldados da paz, nunca viraram a cara à luta e tentaram, com próprios meios, evitar males maiores. Só no início da madrugada desta quarta-feira é que a batalha contra o incêndio foi ganha, ainda que nesta fase esteja a decorrer uma ação preventiva no terreno, no sentido de evitar qualquer reacendimento. Em jeito de balanço ao que aconteceu, a ERTS ouviu José Felício, presidente da União de Freguesias de Alvega com Cavada, que nos disse então que o pior já passou, confirmando que alguns anexos de uma casa isolada foram assim consumidos pelas chamas.
Penso que o pior, portanto, já passou, a situação está controlada, portanto, ficou controlada. Houve ali algumas casas ainda a correr algum risco, portanto, houve, nomeadamente, uma casa isolada em que ardeu ainda lá um, portanto, os anexos, onde estavam bastantes fardos de palha. Mas pronto, a situação está controlada, ficou controlada ainda, portanto, já por aí, volta da meia-noite. Portanto, ficou lá, portanto, ainda ficou lá os meios no terreno, algum reacendimento, portanto, está controlado. A coisa foi, portanto, foi muito rápido, a presença foi muito rápida, de ver-se aos fora dos ventos que, da altura. Portanto, aquilo tem bastante as ervas, portanto, bastante feno. E a progressão foi mesmo muito rápida, não atingiu dimensões gigantescas muito rapidamente. E, eu penso que as pessoas agora podem estar um pouco mais sossegadas, porque estão todos muito mais alerta agora neste momento. As pessoas agora, isto está tudo muito mais, já está tudo muito mais atento.
E o outro grande incêndio das últimas horas do distrito de Santarém aconteceu em Corux, na localidade de Val de Sobreiras. Recorde-se que o fogo deflagrou na segunda-feira e quando se pensava que já não iria dar mais problemas, eis que nesta terça houve lugar a um reacendimento que obrigou à mobilização de aproximadamente 200 bombeiros e ainda alguns meios aéreos. As chamas foram extintas durante a madrugada desta quarta-feira e nesta altura, bem como durante as próximas horas, segue-se o trabalho de vigilância.
Rádio Hertz. Informação.
O Partido Comunista de Tomar considera que a redução de 15% no preço das portagens na A23, anunciada pelo Governo, é uma medida insuficiente e muito aquém daquilo que seria justo e necessário e pelo qual as populações tanto lutaram e lutam, ou seja, a abolição das portagens. Os comunistas juntam-se, e assim, ao conjunto de vozes que, durante os últimos dias, vieram a público criticar a decisão do Governo de redução dos preços em algumas vias, ao passo que a A13 fica na mesma. Num comunicado enviado para a Hertz, é referido que desde sempre o PCP e a CDU de Tomar consideraram que a conversão do IC3 itinerário complementar, sem custos para o utente, em A13, autoestrada, no âmbito da subconcessão do Pinhal Interior, com portagens, traria resultados desastrosos do ponto de vista social e económico, com o interior cada vez mais isolado, continuando, por isso, a defender a sua abolição. O PCP recorda que na moção que apresentou em 29 de abril de 2016, na Assembleia Municipal de Tomar, relativa à proposta de abolição de portagens na A13, pelo menos até Ferreira do Zêzer, e na A23, a CDU e o PCP de Tomar referiram que estas abolições trariam evidentes ganhos económicos, sociais e melhoraria a circulação de doentes e familiares entre as três unidades hospitalares do Médio Tejo. Um homem com idade aproximada aos 70 anos foi atropelado por uma moto em plena passadeira situada na área urbana de São Domingos, na cidade de Santarém. O alerta para este acidente aconteceu pelas 8h54 desta quarta-feira, sendo que para o local foi uma ambulância dos bombeiros municipais e ainda um veículo desencarcerador. A vítima foi transportada para o hospital distrital, ainda que, convém referir, o seu estado fosse enquadrado na designação de ferido ligeiro.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está patente ao público na Casa Vieira Guimarães, em Tomar, a exposição sobre os 60 anos do Grupo de Forcados Amadores de Tomar. A mostra, que pode ser visitada até 21 de agosto, conta com largas dezenas de artigos que falam da história do grupo ao longo dos anos, entre troféus e fotografias, cartazes e outras recordações cedidas por forcados e amigos ao grupo. Registo para a intervenção de José Pereira, ele que é o presidente da Assembleia Municipal de Tomar, mas que também faz parte dos corpos diretivos do Grupo de Forcados Amadores e que falou do trabalho levado a cabo para a concretização desta exposição.
Não imagino, eu sabia mais ou menos e tal, uma exposição realmente do trabalho que isto dá a preparar. Houve a colaboração de muita gente ligada aos Forcados de Mar, houve muitos diretores e ex-diretores, portanto, aqui a trabalhar. Mas nada seria possível, ou seja, com esta beleza, se não fosse realmente a equipe desta área de exposições, não direi de museologia, com realmente com uma pessoa muito dinâmica e outras jovens a colaborar, que é a doutora Patrícia. Realmente não era possível. Depois de montar aquela exposição ali, ligada aos arquitetos, dois dias ou três ou quatro seguintes, ainda arranjou um bocadinho para vir aqui há três ou quatro dias para nos orientar, e depois hoje e ontem foi realmente uma mais à forma aqui assim. Eu agradeço mais uma vez ao doutora Patrícia, em nome da Aficião aqui de Tomar.
Seguiu-se a intervenção de Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, falou da sua Aficião, mas também daqueles que contribuíram para a Festa Brava no concelho.
É uma associação com 60 anos, de facto, tem história. E não é por acaso que eu, sendo um daqueles que, quando posso, assisto à Festa Brava, e quando não a vejo pessoalmente, assisto pela televisão, quando posso também ver, e digo-vos que sou daqueles que continuarei a ser um grande aficionado e apoiante. Não é por acaso que nós temos uma velha e antiquíssima Praça de Touros em Tomar, que rezam histórias de grandes artistas que passaram por esta praça em Tomar, e que tivemos grandes grupos de trocados em Tomar, que é uma lenda já de muitos que se recordam melhor do que eu, e é com dor que de facto hoje estou aqui e que se faça uma homenagem de facto a todos esses que já passaram e aos presentes e aos futuros. Só assim se consegue manter a Festa Brava, que é algo que as pessoas não gostam, mas que de facto cada um tem o seu gosto, e ficará na história aqueles que querem e aqueles que não querem. Mas priorizar sempre a palavra daqueles que gostam e que vão sempre avançando e apoiando. E eles, um bem-aja.
Por sua vez, recordando que Tomar pertence à secção dos municípios com atividade tauromáquica, a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referiu-se à discussão na Assembleia da República sobre o futuro desta atividade, que disse ser característica da identidade nacional.
Não podemos esquecer, quer gostando ou não da atividade tauromáquica, o que é certo é que ela faz parte da nossa identidade enquanto portugueses. E temos que ser um país de tolerância. E aquilo que tem estado a ser discutido, nomeadamente na Assembleia da República, com um conjunto de iniciativas que visam proibir aquilo que são, que é a atividade tauromáquica, acho que nos deve a todos nós preocupar. E preocupar por diversas razões. Para já, que é um sinal de intolerância. Segundo, não é o caso tão grande no Conselho de Tomar, mas há concelhos cuja sua atividade económica baseia-se na atividade tauromáquica. E, portanto, também aqui a dimensão social e económica está em causa. E tudo o que são radicalismos devem ser combatidos. E, portanto, daqui da cidade de Tomar, através de vocês e da comemoração destes 60 anos do Grupo de Forcados de Tomar, estamos a dar um sinal de tolerância e estamos a dar um sinal, sobretudo, de identidade nacional, porque queramos, quer não, quer gostemos, quer não, a atividade tauromáquica faz parte da nossa identidade enquanto portugueses.
E neste fim de semana regressa mais uma edição do Nabão Ativo. É já a sétima edição desta iniciativa conjunta da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e do Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, que vai uma vez mais juntar atividades ligadas ao desporto, à natureza e à cultura, tendo como palco a paisagem única do Vale do Nabão. As inscrições já estão a decorrer para este fim de semana, uma vez que a iniciativa volta depois a repetir-se no próximo mês, a 14 de agosto. A ERTE esteve à conversa com Rui Subtil, que preside à direção da Sabacheira, e nos falou sobre este evento.
Vai ser realizado um formato mais reduzido, porque inicialmente o negócio era feito em dois fins de semana, sexta, sábado e domingo, mas devido às contingências económicas das famílias, fomos obrigados a reduzi-la para ficar menos oneroso. Vai haver uma descida de canoagem no domingo, E simultaneamente vai haver um passeio pedestre que vai ligar as duas freguesias, Sabacheira e Pedreira. Coisas não tão fáceis para as famílias, o preço também é sempre um pedido para as pessoas participarem da iniciativa, mas não está a correr mal, pelo menos há um feedback das pessoas. Esperamos que até a sexta-feira, com terminadas as inscrições, elas aumentem e as pessoas possam inscrever na atividade. Também tem a ver com as atividades que as duas associações têm. É um estalho certo para as associações, mas depois também tem a ver com os eventos que se realizam na redondeza. Isso implica, às vezes, é um bocado complicado de fazer e de apurar as datas. Tem-se mantido, pelo menos, esta data do último fim de semana de julho, tem-se mantido, desde a primeira edição. Vamos tentar sempre manter esta última data, 31 de julho, neste caso. E depois, outra data, vamos ver, tendo um bocadinho das atividades que vamos fazendo e que temos no nosso plano de atividades, neste caso das duas associações e dos eventos que fazem em volta nas duas freguesias.
Edição deste ano do Nabão Ativo conta uma vez mais nos percursos pedestres e nas descidas em canoagem do Agroal, na Sabacheira, e à Fonte do Caldeirão, na Pedreira.
O passeio pedestre vai ligar normalmente, faz Agroal Pedreira. Este ano vamos fazer aqui a Sabacheira até o Agroal, por questões logísticas também, porque é mais fácil para nós, até o Agroal, e depois do Agroal parte de canoagem pelo rio até chegar à Fonte do Caldeirão, com uma pequena paragem nas Lapas. O rio é muito bonito, temos zonas muito, muito bonitas. Para quem não conhece ainda, acho que deve aproveitar, porque é uma maneira de conhecer o rio completamente diferente daquilo que as pessoas estão habituadas, que passam carro ou pé, mesmo a pé. Portanto, tem vistas fantásticas e espero que as pessoas aproveitem e façam a sua inscrição para a edição do Nabão Ativo.
E neste fim de semana há um novo festival de música em Constância dedicado ao carrilhão e ao órgão. Os pormenores com Lígia Machado.
O belga Eddie Marian, o holandês Roy Crozan, as portuguesas Ana Elias e Margarida Oliveira e a espanhola Ana Maria Reverté são os carrilhanistas e organistas que vão estar em Constância nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho para atuar no primeiro FICOC, Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão, em Constância. Participarão também no evento o grupo de cantares da Casa do Povo de Montalvo, o Rancho Folclórico, os Camponeses de Malpique, a Banda Filarmónica Montalvense e o Clube Vikings Lusitanos. Com concertos agendados para Constância, Montalvo e Santa Margarida da Coutada, o primeiro FICOC, Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão em Constância, é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e do SICO, Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão. Com a realização deste evento, pretende a organização despertar a atenção dos entusiastas do carrilhão espalhados pelo mundo para as peculiaridades de Constância, como refere a Presidente da Câmara de Constância, Júlia Amorim.
O nosso país será uma novidade, fazer o Festival de Carrilhão. Nos outros países não será. E por isso mesmo, aproveitando o facto de termos o carrilhão lusitanos em Constância e sendo um instrumento musical único no nosso país, vamos, de facto, criar uma marca em termos deste instrumento com um evento. Em princípio será um evento anual, mas este ano avaliaremos, provavelmente poderá ser considerado de dois em dois anos. E associando a este evento internacional de carrilhão, associamos também a questão dos órgãos históricos. A Igreja Matriz tem um órgão histórico muito importante e, portanto, vai ser um fim de semana de música diferente e não muito habitual, mas que vai ser um despertar também de públicos, que é isso que nós perspectivamos. Como é sabido, era um projeto que esta associação tinha há muitos anos e que viu concretizado, e é importante também que se diga, no âmbito de um projeto de desenvolvimento local, de base territorial, no anterior quadro comunitário de apoio, e portanto é uma forma também de dar visibilidade a esse investimento e também fazer passar a mensagem de que quando os objetivos são de facto bem dimensionados e as pessoas trabalham e outro conjunto de pessoas acreditam num determinado projeto, esse projeto pode ser de uma associação, mas que pode promover o desenvolvimento do nosso território, da nossa região e do nosso país, e este foi o caso.
Recorde-se que Constância possui o maior e mais pesado carrilhão do mundo, o carrilhão Lusitanos, relativamente ao qual se têm afirmado excelentes opiniões, tanto pela sua estética como pela sua concepção e sonoridade. Este instrumento, que faz as delícias de quem o ouve, vai despertando também, e em simultâneo, expectativas e desejos de novas experiências na área da musicalidade. Assim se têm realizado múltiplos concertos por várias regiões do país, dando assim a conhecer aos portugueses mais uma das originalidades de Constância.
A originalidade deste instrumento é de facto ser itinerante. É certo que nós no nosso país temos o carrilhão de todos os clérigos, temos o carrilhão dos pastorinhos, temos o carrilhão de Mafra, não é, que vai ser recuperado. Portanto, não temos como que uma grande tradição, como por exemplo os Países Baixos têm em termos das torres com o carrilhão. Mas também noutros países já se vê muito a questão do carrilhão itinerante. O objetivo é esse mesmo, é poder fazer música em vários sítios do país, neste caso, e também da Europa e do mundo, porque não? Neste caso concreto, nós vamos ter cá carrilhanistas, portanto, uma carrilhanista espanhola, um carrilhanista e organista de Bruxelas, portanto, da Bélgica, Holanda. E, portanto, como não podia deixar de ser, vamos ter a Ana Elias, carrilhanista e organista, e também uma portuguesa, Ana Margarida, organista, que vai também fazer um concerto no órgão da Igreja Matriz. Algo muito importante, e não querendo falar exageradamente do programa, é que uma das vertentes deste instrumento é que sendo um instrumento, não quero dizer que toque, que os concertos sejam apenas com aquele instrumento, com o carrilhão, e por isso mesmo nós vamos ter um concerto conjunto com, por exemplo, um grupo de música popular do nosso concelho, bem como no sábado à noite com a Banda Filarmónica de Montalvo, também um grupo do nosso concelho, e que vai tocar conjuntamente com o carrilhão Lusitanos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.